A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com a advogada Paola Clarol de Revetria. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os principais direitos do trabalhador ao ser desligado de uma empresa e nós também vamos discutir hoje sobre acidentes de trabalho. E você, ouvinte, pode mandar a sua opinião ou a sua dúvida que nós te respondemos ao vivo. Então participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Paola. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, prazer é meu.
E, doutora, para começarmos nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais são as modalidades de extinção de contrato e os principais direitos do trabalhador?
Então, muitos empregados e empregadores têm muitas dúvidas de quais são as verbas rescisórias que devem ser pagas, quais são as modalidades das diferentes tipos de dispensa, né?
Uhum.
Então, assim, primeiro, se o empregador foi mandado embora por dispensa sem justa causa, que é quando o empregador, usando seu poder de direção da empresa, tem a intenção de não manter mais o contrato de trabalho ativo e dispensa o empregado imotivadamente, o empregador deve notificar o trabalhador falando qual vai ser o tipo do aviso prévio, se ele vai ser indenizado, se ele vai ser cumprido. Se ele for o aviso prévio cumprido, o empregado terá que trabalhar normalmente pelo mês, né, e vai ter que receber o aviso durante pelo período trabalhado. E daí, assim, ela vai poder escolher como que vai ser. Se ele vai reduzir a jornada de trabalho por 2 horas diárias ou então ela vai reduzir a última semana de trabalho. Nessa situação, o empregador deve quitar as verbas rescisórias devidas no primeiro dia útil imediatamente ao término do trabalho. Aí, assim, se ele foi mandado embora, se ele for cumprir o aviso prévio indenizado, o empregador é dispensado na prestação de serviço. E ele não vai mais poder optar sobre diminuir a carga horária de 2 horas diárias ou se uma semana antes, né? E assim, se ele foi mandado embora se ele foi dispensado sem justa causa, ele vai ter direito ao saldo de salário, ao aviso prévio, que vai ser indenizado ou trabalhado, que nem eu expliquei, o 13º salário proporcional, as férias simples e vencidas, acrescida de 1/3, as férias proporcionais de e acrescida de 1/3, independente do tempo de contrato de trabalho. Então, se ele trabalhar menos de 2 meses, ele ainda vai ter direito às férias proporcionais.
Sim.
E ele vai poder levantar o FGTS e vai ter a multa de 40%. E também vai receber a guia do seguro-desemprego para ele poder fazer o seguro-desemprego. Se ele foi mandado embora por justa causa, que é uma das modalidades mais, vamos dizer, brutas, para poder mandar embora, outros direitos.
Uhum. Menores.
Menores. Uhum. E ele vai ter. A CLT diz quais são os jeitos que pode ser mandado por justa causa. E ele terá direito ao saldo de salário, que é do mês, as férias simples, mais acrescido de 1/3. Mas ele não vai ter aviso, ele não vai ter direito ao aviso prévio, não vai ter direito ao 13º salário, as férias proporcionais não vai ter direito, o levantamento da FGTS não vai ter direito, muito menos a multa do 40%, e ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego.
Uhum.
O pedido de demissão, que é mais também provável que aconteça, né? Isso é por iniciativa própria do trabalhador. Ela vai ter que fazer uma carta, na verdade, por escrito, avisando que não está mais querendo trabalhar na empresa. E ele vai ter direito somente ao saldo de salário, ao 13º salário proporcional ao período do trabalho, né, trabalhado, às Sim. férias simples e vencidas, às férias proporcionais, acrescidas 1/3. Uhum. Só. Aí ele não vai ter direito ao aviso prévio, não vai ter direito ao FGTS, nem a multa do 40%, e não vai ter direito também ao seguro-desemprego.
Esses direitos que ele só tem e se for demitido sem justa causa.
Sem justa causa, uhum. porque é a modalidade que, né, se Sim. sem justa causa. Uhum. Se a empresa, na verdade, não estiver cumprindo com o contrato e tiver algumas uhum. cláusulas também, se ele também infringir algumas cláusulas, o empregador também pode mandar embora, pode dar justa causa para o empregador.
Uhum,
que sim. significa a rescisão indireta, que é assim, ele vai ter que pleitear perante a Justiça do Trabalho uma reclamatória trabalhista, informando ao juízo que, na verdade, o empregador
não está cumprindo
com algumas contrato, tem algumas cláusulas também que uhum. a CLT à luz, né? E daí
Ele pode dar justa causa.
Pode uhum. dar justa causa. Se ele conseguir na justiça que realmente foi o empregador que foi dado a causa e tudo mais, uhum. ele vai ter direito igualzinho como se for mandado embora por sem justa causa.
Sim.
Uhum. Que daí vai receber saldo de salário, 13º,
claro.
As férias, o FGTS com a multa do 40% e seguro-desemprego.
Doutora Paola, a senhora agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a indenização adicional devida na despedida antes da data base?
Essa indenização é chamada de trintídio.
Uhum.
É quando o empregado é dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data da sua correção salarial. Porque a data base é a data destinada à correção salarial, à discussão e revisão das condições de trabalho fixadas em acordo, convenção ou dissídio coletivo organizados através dos seus sindicatos. Então, assim, esse trintídio é assim, o empregador terá direito à indenização a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS. Ele está uhum. previsto pelo artigo 9º do artigo 7238 de 84 e o enunciado do número 306 do TST.
Uhum. E, doutora, uma dúvida muito frequente é se o auxílio-doença ele pode suspender os efeitos do aviso prévio indenizado.
Então, o aviso prévio indenizado não é o... É assim, o aviso prévio não pode ser... Durante o período de contrato de trabalho que estiver suspenso, o aviso prévio uhum. não pode ser concedido. Tá? Agora, somente a partir da concessão do benefício do previdenciário é que se efetiva a suspensão do contrato de trabalho. Ocorre que o afastamento do empregado no curso do aviso prévio por motivo de auxílio-doença pelos 15 primeiros dias são computados normalmente no aviso prévio, suspendendo a contagem a partir do 16º dia do afastamento.
Uhum.
Então, é o seguinte, ele vai ter a concessão do auxílio-doença do empregado durante o período do aviso prévio não gera nulidade da dispensa, nem a obrigação de reintegrar o empregado,
uhum.
mas adia a concretização da dispensa para depois do término do benefício previdenciário.
Uhum.
Então, na verdade, assim, os efeitos da prejudicação do aviso prévio limitam a vantagem econômica do trabalhador, entendeu?
Uhum.
Então, na verdade, assim, ele é... Então,
se a senhora puder até aproveitar e explicar para os nossos ouvintes como que funciona exatamente o aviso prévio, qual que é o objetivo dele?
O aviso prévio, na verdade, é para... Qual que é o objetivo do aviso prévio? Na verdade, ele é para poder ajudar o trabalhador na hora que for mandado embora, ter um tempo para poder conseguir algum outro trabalho. Então, na verdade, assim, se ele consegue um trabalho no decorrer do aviso prévio,
uhum.
ele, na verdade, ele vai parar de receber o aviso prévio, né? A partir do momento que ele conseguir o trabalho. Se ele for mandado embora agora e o dia seguinte ele já conseguir um trabalho, ele não vai receber o aviso prévio, nem indenizado, muito menos o cumprido.
Uhum.
Entendeu? Porque, na verdade, assim, o aviso prévio é para poder ter o empregador ter um tempo para poder conseguir arranjar outro trabalhador e o trabalhador conseguir também o tempo para ele arranjar um outro trabalho. Então, uhum. É assim que tem o aviso prévio, né?
Então, para deixarmos claro para os nossos ouvintes, quem consegue emprego imediatamente após a demissão não recebe o aviso prévio.
Não, o dia se hoje foi mandado embora e amanhã conseguir um emprego, não uhum. vai receber o aviso prévio. Agora, se hoje foi mandado embora e dali uma semana conseguir emprego, ele vai receber uma semana e o resto ele não vai receber mais, somente proporcional ao que ele trabalhar.
E, doutora, a senhora poderia explicar quais são as verbas rescisórias e quais são as suas especificidades?
Então, assim, as verbas rescisórias é o dinheiro, que, na verdade, vamos falar bem
né, explicadinho.
Na verdade, assim, o dinheiro, o verbo rescisório é o dinheiro devido pelo empregador ao empregado pela extinção do contrato de trabalho. Então, assim, o trabalhador tem direitos resguardados pela CLT e a Constituição. Né? E as verbas rescisórias são todos aqueles direitos que decorrem da relação de trabalho,
uhum.
Que decorrem do próprio contrato de trabalho, as quais serão pagas quando da saída do empregado, da empresa, dependendo da forma do fim da rescisão do contrato. Então, assim, vai receber as verbas rescisórias de acordo com se for dispensado. Se for dispensado por justa uhum. causa, não vai receber todos
algumas?
Os direitos, uhum. e se for mandado por sem justa causa, vai receber todos os direitos. E for uhum. se pedido de demissão, também vai ser como...
Diferente. Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Paola Tayana Clarold Revetria. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre alguns direitos do trabalhador quando nós falamos em demissão, verbas rescisórias e acidentes de trabalho. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Eu sou a Cristiane, moro em Araucária, e eu sou ouvinte da rádio É Paraná, AM630, porque tocam as músicas que eu gosto e tem muita informação.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Evento na esquina, ouça a dica cultural, escute a meteorologia, tempo bom, noite fria, o repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é vista, entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Como alguns adultos enxergam o jovem? Como o jovem reage quando é tratado como criança? Como o jovem acredita que deve ser o futuro? Como o jovem faz esse futuro acontecer? Se você tem 16 anos, tire seu título na Semana do Jovem Eleitor, de 16 a 20 de novembro. Procure o cartório eleitoral ou acesse justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ouça de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, Hora Marcada. O Encontro das 10 com Andréu de Souza. Música, informação, previsão do tempo e entrevistas. Aqui, na É Paraná, AM630.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os direitos do trabalhador quando nós falamos em demissão. Estamos conversando sobre verbas rescisórias e também agora sobre acidentes de trabalho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo da advogada doutora Paola Tayana Clarold Revetria. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutora, agora mudando um pouquinho o assunto da nossa entrevista, a senhora poderia nos explicar quais são os principais direitos do trabalhador em casos de acidentes de trabalho?
Olha, essa matéria é bem longa, super complexa, onde deve ser analisado, antes de mais nada, a forma do acidente.
Sim.
Onde ocorreu, ainda analisar mais especificamente a culpa efetiva do acidente, que pode ser tanto do empregado como do empregador. O acidente de trabalho é aquele que ocorre em razão do trabalho. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, ele diz que é direito do trabalhador o seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado, né? Sem excluir a obrigação do empregador de pagar a indenização para o empregador. Mas, primeiramente, é dever do empregador, quando ocorre o acidente de trabalho, é comunicar a previdência social do acidente, que ele vai ter que comunicar até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, e em caso de morte do trabalhador, de imediato à autoridade competente sobre pena de multa. Essa comunicação para a Previdência essa é chamada de CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que pode ser feita até pela internet. O principal direito do trabalhador, trabalhador vítima de acidente de trabalho perante o empregado é, primeiramente, restituir os gastos com medicamentos, próteses e de tratamentos médicos que vieram a ocorrer pelo acidente de trabalho. O segundo é recolhimento do fundo de garantia durante o afastamento pelo INSS, porque se o empregador teve acidente de trabalho, ele não está conseguindo trabalhar, ele vai ter que receber o fundo de garantia do mesmo jeito. Outra coisa é que ele vai ter estabilidade. O empregador, ele tem, que fica afastado mais de 15 dias de trabalho, ele tem, por causa do acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de até 12 meses.
Não pode ser demitido.
Não pode ser mandado demitido. Depois que ele voltar do acidente. Se hoje teve acidente, ficou 3 meses em casa, 15 primeiros dias do empregador, o resto, quem tem que pagar é o INSS. E até o final do terceiro mês que ele ficou em casa, ele tem 12 meses, um ano, ele não pode mandar embora. Aí ele vai ter uma indenização por danos morais, materiais ou estéticos, dependendo de como ocorreu o acidente de trabalho, né? É importante destacar também que o pagamento pela Previdência Social das prestações de acidente de trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa pelo evento do acidente, né? Também tem a necessidade de falar que a legislação, as empresas, elas escondem e omitem os acidentes ocorridos nas empresas tendo em vista o FAP, que é o fator de acidente previdenciário, que eleva na forma gritante a contribuição previdenciária para os empresários. Que quanto mais acidente de trabalho tem na empresa, maior é a contribuição para o empresário. E esse aí é o principal problema enfrentado, na verdade, pelos empregados, face aos acidentes ocorridos nas empresas por culpa do empregador. Porque, na verdade, o empregador ele não quer abrir a CAT justamente para não aumentar o fator de previdência deles, né? Por outro lado, a gente temos que observar se existe... que existe outro acidente de trabalho que não merece indenização por parte do empregador, como aquele ocorrido no trajeto de casa até o trabalho ou do trabalho até a casa, que é o trajeto em itinere, né?
Sim. E, doutora, falando agora de uma situação um pouco mais grave, em caso de morte do acidentado, quais são os procedimentos cabíveis à empresa?
Então, primeiramente, a empresa terá que abrir a CAT, que nem eu falei, né? De imediato, a autoridade, sob pena de multa. Falei de novo, porque senão vai ter multa, né? Com o falecimento do empregado, extingue de imediato o contrato de trabalho, né? Portanto, a empresa terá que fazer o pagamento das verbas rescisórias no prazo máximo de 10 dias do falecimento, igual como se tivesse mandado embora por sem justa causa. É, as pessoas que vão poder receber o valor da indenização e da rescisão do contrato de trabalho, elas terão que apresentar à empresa, os dependentes deverão que apresentar à empresa a certidão de dependentes habilitados à pensão por morte, ou então os sucessores terão que apresentar a certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, além de um alvará judicial. Então, assim, se os familiares ou dependentes apresentarem isso à empresa, a empresa vai poder pagar a elas a rescisão, né? Então, eles vão ter que ser habilitados perante o INSS, tá? Se eles não apresentarem essa habilitação para a empresa terá uma dúvida, né? E quando a empresa tem essa dúvida para poder saber quem é os dependentes do empregado, porque às vezes tem que ter duas famílias, vai saber, né? Ou vários filhos, aí na verdade, ou se não tem filhos, aí vai saber quem, se tem pais, se não tem pais, tem os irmãos, né? E assim, então, se havendo dúvida em relação a quais são os dependentes, o empregador poderá eximir o pagamento da multa do 477 da CLT, que é aquela multa que diz que quanto mais que o empregador tem 10 dias para poder pagar a rescisão. Uhum. Se ele não pagar em 10 dias a rescisão, ela, na verdade, terá que pagar essa multa. Já que o empregador morreu, né, por conta do acidente de trabalho e a empresa não sabe quem são seus dependentes porque eles não se habilitaram junto ao INSS, ele pode se eximir de não pagar essa multa de 477, né? Uhum. A empresa pode fazer um depósito judicial, que significa que é perante uma ação de consignação de pagamento. E terá um prazo, e daí, assim, ele pagando com essa ação, pelo judicial, com essa ação, ela vai se eximir de todas as responsabilidades de arcar com devida multas, alguma coisa sobre por causa do acidente.
Doutora, usando agora um exemplo, um empregado que ele recebe vale transporte e se acidenta no percurso para casa, em um veículo próprio, ele está amparado pelo seguro de acidentes do trabalho?
Então, o acidente de trajeto não depende do veículo. Então, assim, se o empregado recebe o vale-transporte e não utiliza esse vale-transporte, o empregado tem que devolver os vales não utilizados ou compensar o número do mês subsequente, né? Quando o empregado recebe o vale-transporte, mas sofre acidente de trabalho usando o veículo próprio, não interfere no conceito do acidente de trabalho. Então, assim, ele será considerado acidente de trabalho do mesmo jeito, né? Isso não descaracteriza o acidente, só porque ele não está utilizando o vale-transporte, muito menos o ônibus, né? Portanto, a empresa deverá emitir também a CAT, sempre emitir a CAT. E o empregador sempre tem que exigir a emissão da CAT para ele mesmo, para a segurança dele. Então, assim, o acidente de trajeto não gera indenização, mas assim, o acidente de trabalho não gera indenização por parte do empregador, que nem eu disse antes, né? Que é o in itinere. Porque, assim, o Código Civil e o Código Penal deixa bem claro que a indenização que deve... quem deve pagar a indenização é quem causou ou provocou o acidente e, consequentemente, deu origem ao dano, né? É preciso lembrar que, em caso de acidente de trabalho, existe seguro de PEVAT, que é o de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O seguro é pago por motoristas para indenizar vítimas de trânsito. Todas as pessoas que sofrem o acidente, dependente de se for para ir do trabalho ou não, ela recebe o seguro de PEVAT. Então, assim, uma vez considerado acidente de trajeto, né, é equiparado ao acidente de trabalho. Então, se tem acidente de trabalho, empregado... o empregado que se afastar mais de 15 dias, consequentemente, vai ter o direito pelo benefício do INSS. Então, assim, não é porque ele não está utilizando o veículo, o vale-transporte, que ele não vai receber o benefício do INSS. Agora, quem vai ter que indenizar ele, se dependendo, não vai ser a empresa. Tem que sempre analisar, na verdade, né? Sim, então ela não vai deixar de receber o auxílio pelo INSS, mas ela não, ele, ele, mas a empresa pode não precisa indenizar ela, porque, na verdade, sofreu um acidente durante o percurso, né?
Uhum. Doutora Paola, fazendo um apanhado geral para os nossos ouvintes do que nós falamos agora, como que fica a questão da estabilidade para aqueles que sofreram um acidente de trabalho e, no caso, para os familiares daqueles que morreram em um acidente de trabalho?
Então, assim, é que nem eu falei, o empregado que sofre acidente de trabalho, ele tem estabilidade, né?
Uhum.
Tem estabilidade ao empregado que sofreu acidente de trabalho pelo prazo de 12 meses após a concessão do auxílio-doença, independente da percepção do auxílio-acidente. Então, assim, a gente pode entender que a partir do término do auxílio-doença, né, que eu falei, na verdade... será garantida a estabilidade. Então, assim, se ele sofreu acidente hoje, ele vai ficar 15 dias, ele vai ter que ficar 30 dias para poder em casa para poder se recuperar. Os 15 primeiros dias é do empregador,
os próximos
dias é do INSS, e ele vai ter uma estabilidade de 12 meses a partir da data que ele retornar à empresa de novo, né?
Uhum.
E os familiares E
no
o empregador,
falecimento
do empregador, assim, os familiares vão ter que pleitear aquela indenização perante o... vai ter que se habilitar perante o INSS, uhum, para saber quem vai receber o direito. E vai poder pleitear, vamos dizer, mais para frente, uma reclamatória para poder pedir uma indenização para a empresa. Daí vai ter que provar quem foi culpado, quem não foi. Vai depender de cada caso a um caso, que nem eu expliquei. E vai poder receber o seguro por morte, né, do INSS, uhum, igualzinho.
Doutora Paola, eu quero agradecer novamente a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez.
Até mais. Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
AM 630, a serviço da comunidade.
É Paraná, AM 630, apresenta...